step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Essa. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Com cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi. Em Moema e Jardins.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Direto de Brasília.
Olá, uma boa tarde para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Obrigada pela sua audiência. A tecnologia 5G já está funcionando aqui no Brasil e começou por Brasília. Você vai ver que todos os detalhes de como isso deve mudar a maneira como a gente acessa a internet. Daqui a pouco, no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pode ler o requerimento de abertura de 3 comissões parlamentares de inquérito. Uma delas é aquela que investigaria casos de corrupção no MEC. Mesmo assim, essas CPIs devem ir para a gaveta e só começariam depois das eleições. Tem também polêmica entre o Palácio do Planalto e o Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute uma PEC que permitiria a parlamentares manterem o mandato caso se tornem embaixadores. O governo é contra. E os próximos passos da PEC dos benefícios, principal aposta do presidente Jair Bolsonaro para frear os efeitos da crise econômica. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até as 4h30 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. Expectativa hoje no Senado para a leitura do requerimento de abertura de 3 comissões parlamentares de inquérito, entre elas a CPI que deve investigar casos de corrupção no Ministério da Educação. Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde para você. Explica para a gente, mesmo assim as CPIs devem ficar mesmo só para depois das eleições, né?
É isso mesmo, Catiúcia. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. Justamente isso, essa leitura é ali um passo inicial, vamos dizer assim, para o início, né, dessa tramitação de uma CPI aqui no Congresso Nacional. Nesse caso, a gente está falando do Senado Federal. Mas essa leitura não garante que essa CPI realmente vai andar. E isso ainda precisa da garantia ali dos parlamentares que precisam ainda indicar os nomes, começar a efetivamente as atividades, e isso, essa efetividade nas atividades realmente só deve acontecer para depois do recesso parlamentar. Os parlamentares entram aqui, tanto Câmara quanto Senado, entram de recesso no dia 17 agora de julho e retomam só em agosto. Mas em agosto, o que há de expectativa é o início da campanha eleitoral, no dia 16 de agosto. Então, alguns parlamentares acham que realmente essa CPI que quer investir chegar aí possíveis irregularidades e tráfego de influência dentro do Ministério da Educação deve ficar para a gaveta. E como você disse, a expectativa é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça a leitura dessa CPI do MEC, de outras 2, que seria a do narcotráfico e também das obras inacabadas no período de 2006 a 2018, que foram CPIs que foram pedidas, protocoladas antes até da CPI do MEC, e agora os parlamentares governistas fizeram uma articulação para que o Rodrigo Pacheco Pacheco colocasse todas essas CPIs, desse, na verdade, andamento a todas essas CPIs. Vamos lembrar, depois da leitura do relatório, os parlamentares começam a indicar os nomes que vão compor essas comissões. O senador Randolfo Rodrigues, que é o autor do requerimento da CPI do MEC, disse, inclusive, que ele pode judicializar essa instalação da CPI, porque ele disse que alguns parlamentares, vamos dizer assim, estão fazendo corpo mole por aqui, e ele pode ir ao Supremo Tribunal Federal para pedir que essa comissão seja realmente instalada no Senado Federal. Vale lembrar, inclusive, que a CPI da Covid, ela só foi instalada no Senado depois que o ministro Luiz Roberto Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Rodrigo Pacheco fizesse isso. Agora, a expectativa é essa. Para agosto, a atividade deve começar dessa CPI, mas a gente, como reforço, é período eleitoral e ainda há um detalhe, viu, Catiúcia? Os parlamentares ainda alegam que vamos supor que isso aconteça depois das eleições, em outubro, mas aí o período também já fica muito curto, que depois das eleições até dezembro são 2 meses, então eles acreditam que realmente não vai dar para dar andamento, vamos dizer assim, a essa comissão aqui, essa CPI do MEC aqui no Senado esse ano. A gente vai seguir acompanhando por aqui, qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Eu volto contigo, Kate.
Perfeito, Yasmin, muito obrigada. Ela volta daqui a pouco aqui no Direto de Brasília. E a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebeu hoje o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E a gente vai conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro sobre isso. Bruno, quais foram os destaques da fala do ministro? Boa tarde para você.
Olá, Kate. Que bom falar contigo. Ótima quarta-feira. Quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. O assunto rende muito há cerca de 90 dias, chegando às eleições de outubro de 2022. A discussão ainda é sobre a confiança no sistema eleitoral, que há cerca de 25 anos vem sendo utilizado em todas as eleições, seja do governo federal ou nos estados e nos municípios também. É o que disse o ministro da Defesa, que é importante esse espírito harmônico, um espírito de colaboração que vem ali em relação às Forças Armadas, que sempre esteve à disposição em auxiliar o sistema eleitoral. Inclusive, a gente relembra que um documento com cerca de quase 80 folhas havia sido enviado. O ministro Edson Fachin disse que o documento havia chegado em cima da hora e que nenhuma sugestão seria... somente nas outras eleições a seguir, logo na frente de 2022. E aí houve uma outra discussão, que as Forças Armadas havia enviado um segundo ofício dizendo que não estava sendo assistida. E a gente já sabe que isso é uma defesa aqui do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, até no início do ano, teve uma tentativa de colocar ali, de colocar em votação lá no Senado o voto auditável, não conseguiu um sucesso em relação a essa discussão, e foi justamente isso que rendeu nesta comissão na manhã de quarta-feira. A gente chegou a separar uma fala do ministro da Defesa, o que ele fala em relação de espírito, harmonia, de ajudar realmente o sistema eleitoral, e disse que nenhum sistema está imune a ser hackeado ou ser atacado. Vamos ouvir.
Simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu disse em reuniões presenciais com os dois, com o presidente e o vice-presidente, ministro Fachin, ministro Alexandre Moraes. Tudo isso para a gente ter mais transparência, segurança e melhores condições de auditabilidade. Só isso, não tem outro viés, tá bom?
A gente relembra ainda que o ministro Edson Fachin, ele chegou a responder que sobre as eleições são as forças não armadas que atuam diretamente no sistema eleitoral. A gente viu uma discussão muito ampla que começou muito cedo, há um ano das eleições. O sistema eleitoral já era divulgado nas redes sociais, um chamamento em relação aos adolescentes para que eles realmente acreditassem no sistema eleitoral, só que até agora não tem convencido o Palácio do Planalto que o sistema realmente é confiável. Existem algumas exigências ali, só que até agora isso não foi respondido. A gente continua acompanhando onde essa história toda vai chegar. É com você no estúdio, Cátia.
Obrigada, Bruno. Você volta daqui a pouco com mais informações. E a Anatel inaugurou hoje o 5G no país com ativação aqui em Brasília. A capital federal é a primeira cidade a receber a nova tecnologia, que oferece mais velocidade na internet. A reportagem é de Paola Cuenca.
De acordo com a Anatel, 80% do Distrito Federal já conta com um sinal da tecnologia 5G funcionando a partir desta quarta-feira. É a região central do Plano Piloto de Brasília que concentra, inclusive, a maior taxa desse sinal da nova tecnologia. Brasília foi escolhida a primeira capital do país a ter o 5G funcionando por questões de logística. Antenas e estações já foram instaladas por aqui e no final de semana testes foram feitos para verificar justamente a viabilidade do funcionamento do 5G. Outras capitais já estão com processo avançado e devem ter novidades nas próximas semanas. É o caso de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa. De acordo com o edital do leilão 5G, todas as capitais do país já deveriam ter o sinal da internet funcionando até o final desse mês de julho. Mas as operadoras pediram mais prazo para a Anatel por conta de dificuldades na importação de equipamentos que poderiam viabilizar a ativação dessa tecnologia. O prazo foi ampliado e a data limite, então, ficou estabelecida em 29 de setembro deste ano para todas as capitais já terem o sinal 5G. Nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, conversou com a Jovem Pan no Jornal da Manhã e falou um pouquinho mais sobre esses planos de ativação de tecnologias de internet móvel aqui no país.
Estamos partindo agora para termos o país com a maior cobertura do 5G standalone, que é o 5G puro, entre todos os países do mundo. O nosso leilão, a gente priorizou o 5G melhor. Então, nas 5.570 cidades, nas áreas urbanas, nós teremos o 5G. E nas áreas remotas, por exemplo, nas cidades do Nordeste, nas cidades do interior do Norte, muitas delas têm distritos que ficam ali a 5, a 10, a 15 quilômetros. Então, a gente priorizou o 4G.
Como disse o ministro, no edital do leilão 5G, as operadoras ficaram também com o compromisso de instalar outros níveis de tecnologia de internet móvel em diversas regiões do país, como a tecnologia 4G e 3G. Nas cidades que têm mais de 30 mil habitantes, o sinal 5G tem que estar funcionando, mas até julho de 2029. Quando a gente fala de tecnologia 5G, é uma internet até 100 vezes mais veloz do que a já experimentada na tecnologia 4G. E também é uma internet com baixa latência, um tempo de resposta menor, o que pode trazer à realidade carros autônomos, tratores que são dirigidos à distância por guias de GPS e também aquela videochamada que às vezes tem um atraso na hora de você escutar alguém, a pessoa fala e você demora para escutar, acha que teve um sinal que estava travado por ali. Esse tempo de resposta menor também deve resolver esse tipo de conflito em videochamadas que a gente faz todos os dias. É preciso ter o aparelho habilitado para conseguir utilizar toda essa tecnologia nova. Vale conferir se o seu está com a tecnologia em dia para conseguir ter o sinal 5G operando. De Brasília, Paola Cuenca.
E o plenário da Câmara pode votar ainda nesta semana a PEC dos benefícios, aquela PEC que amplia o Auxílio Brasil. As discussões em comissão especial foram até a madrugada. A gente conversa agora ao vivo com a Marília Sena, que acompanhou ontem. Marília, quais são os próximos passos para que esse projeto de fato ande?
Oi, Kate, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, os próximos passos é esperar aí o pedido de vista que o Partido dos Trabalhadores apresentou ontem na leitura do relatório na comissão especial da PEC, esperar o tempo do pedido de vista passar, esse tempo vai até amanhã, quinta-feira, e aí os deputados planejam ler e votar o projeto na comissão amanhã, pela manhã, e votar à tarde no plenário. Alguns deputados cogitam votar essa PEC na sexta-feira, porque na sexta-feira eles não precisam vir até a Câmara. Na sexta-feira eles podem votar de forma remota. Então, para que ande a tramitação, para que ande a votação dessa PEC, eles pretendem votar já amanhã em plenário, após a votação na comissão, ou na sexta-feira de forma remota. Ontem a gente acompanhou aqui a leitura do relatório do relator Danilo Forte e foi até de madrugada, viu, Caio? Cate, o relator começou a ler aí o relatório por volta das 11 horas, a oposição tentou obstruir, apresentou até um requerimento para retirada de pauta, mas aí ele caiu, não teve sucesso e aí o relator conseguiu ler em meio a uma confusão. Os deputados tentaram, se levantaram, foram até a mesa da presidente Celina Leão, tiveram um estresse ali, a oposição e a presidente Celina Leão, mas o deputado Danilo Forte foi em frente, leu o relatório, ele não leu o relatório na íntegra, foi uma das críticas aí da oposição ao relator Danilo Forte. A presidente da comissão, deputada Celina Leão, permitiu que ele não lesse o relatório na íntegra, né? É, o regimento da casa diz que, caso a presidente permita, ele não precisa ler todo o relatório, mas foi um alvo de críticas aí da oposição. Ele leu, acredito que umas 5 páginas, o relatório dele tem 23 páginas, e aí foi alvo de crítica da oposição, mas conseguiu ler. A comissão terminou aí por volta das 1 da manhã, e aí a gente espera agora a votação amanhã aqui na Câmara dos Deputados, na comissão e depois no plenário. Catiúcia.
E Marília, o Tribunal de Contas da União abriu a apuração sobre a proposta, né? Explica pra gente por quê, por favor.
O Tribunal de Contas da União abriu uma apuração sobre o impacto econômico da PEC. Ele pediu, através do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que o tribunal investigue o impacto econômico dessa PEC. Esse pedido foi feito pelo MPTCU, que é um Ministério Público, junto à Corte, e ele pede que o governo o TCU impeça o governo de flexibilizar o teto de gastos, abre aspas, comprometendo o equilíbrio fiscal das contas públicas, fecha aspas. Além disso, Cate, o MPTCU pede que o governo faça estudos e informe o Tribunal Superior Eleitoral quantas famílias serão beneficiadas com a ampliação aí desses benefícios. Eu lembro que, segundo a PEC, o Auxílio Brasil poderá ser aumentado de R$400 para R$600. O governo vai conceder um voucher para caminhoneiros de R$1.000, um auxílio para taxistas no valor de R$200, e aí vai aumentar, dobrar o valor do Vale Gás, que atualmente é R$60, para R$120. E aí o subprocurador Lucas Rocha pede aí para que o TSE, né, possa averiguar se não há um abuso de poder político e econômico visando as eleições deste ano de 2022, já que o presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição e essa medida pode favorecer ele nas urnas. Cate.
Muito obrigada, Marília Sena, que segue então no Congresso Nacional acompanhando essas informações e daqui a pouco traz mais detalhes aqui para a gente. E o candidato que vai prestar o Enem em 2022 poderá apresentar documentos digitais, como CNH e e-título, nos dias de prova. O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o país. Mas o INEP, responsável pelo exame, reforça que o candidato deve apresentar o aplicativo oficial. Após a entrada, o uso do celular continuará vetado e o aparelho permanecerá guardado até o final da prova. A Anvisa sugeriu manter proibição às vendas de cigarros eletrônicos no Brasil. O relatório apresentado nesta quarta-feira indica que dispositivos causam dependência e podem influenciar jovens que nunca fumaram. Um dos objetivos é aumentar a fiscalização para coibir o mercado irregular. O texto ainda será votado pelos diretores da agência de vigilância. Nós preparamos uma reportagem que mostra a polêmica e os perigos em torno do cigarro eletrônico. Acompanhe.
Na internet, esta imagem viralizou. É de Juliette Roberts, uma jovem de 18 anos. Ela admitiu fumar o dispositivo eletrônico por anos. Acabou ficando em coma por causa do vício. O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, já foi um assíduo usuário, até que adquiriu uma doença pulmonar e revelou o problema nas redes sociais.
Tá tudo bem. Realmente passei por um problema sério do pulmão. Devido a cigarro, desses vapor, inclusive dou alerta aqui para quem mexe com essa para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até mais.
Zé Neto teve vidro fosco, uma alteração no pulmão diagnosticada pelo raio-x. pode ser causada pela Covid-19, mas também pelo uso de cigarro eletrônico. Foi o que ocorreu com ele. Segundo a pneumologista Elizabeth Oliveira, assim como o cigarro comum, o eletrônico causa vários males. A dependência química é um deles. Ela é ativada pela nicotina.
A nicotina é uma droga que, se ligando ao receptor em células do cérebro, essas células mandam mensagem para uma zona de prazer, e essa zona de prazer, então, produzem as dopaminas, que são aquelas substâncias realmente responsáveis pelo prazer. Quando o teor dessas substâncias de dopamina diminui na corrente sanguínea, novamente o indivíduo vai sentir a necessidade de repor aquela quantidade de nicotina para que aquela mesma sensação de prazer se repita.
Ela reforça que o cigarro eletrônico de recreativo não tem nada. Além disso, várias outras substâncias foram adicionadas a ele.
Um jovem ingênuo, numa situação que ele imagina que é recreacional, ele está sendo exposto a drogas que vão fazer com que ele fique dependente daquela droga, e também que eles estão expostos à injúria no pulmão, a um dano celular no pulmão, que muitas vezes podem ser irreversíveis.
Agora, o Congresso Nacional quer barrar a circulação pelo país. O projeto 473 de 2018 proíbe a venda, a importação e a publicidade dos dispositivos que imitam o cigarro. O senador Eduardo Girão é o relator da matéria e quer aprová-la o mais rápido possível. O cigarro eletrônico e narguilé não são seguros. Segundo o Instituto do Câncer, causam outras doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, dermatite e câncer.
E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação de uma proposta de emenda à Constituição que autoriza parlamentares a manter o mandato se assumirem cargos de embaixador. A gente vai conversar sobre isso ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que está de volta. Bruno, o assunto é polêmico e já rendeu diversas manifestações contrárias, especialmente dentro do governo, né?
Rende e muito essa história. Inclusive, eu estava conversando agora mesmo com alguns aliados do governo que chegaram numa reunião aqui no Palácio do Planalto. Eles comentavam sobre este assunto, que alguns senadores, o próprio Alcolumbre, chegou a falar que já estava acertado com o Palácio do Planalto. Segundo os aliados do governo, não existe acordo algum, nem uma autorização, nem uma sintonia, nem foi colocado em discussão realmente aceitar que o senador continua com a sua função no Senado, mesmo assumindo essa responsabilidade, sendo um embaixador ou um diplomata. Ou seja, a discussão, até uma carta acabou sendo emitida hoje através do Itamaraty, nesta quarta-feira, dizendo que os embaixadores, eles são subordinados ao presidente da República. Ou seja, então, se ele ficar com esse cargo no Senado, não seria subordinado ao atual presidente da República. E aí, essa discussão, os senadores pediam a mim, até fez uma tentativa de adiar a leitura do relatório sobre essa discussão. O senador Alcolumbre não aceitou, porque exatamente ele que está com a expectativa de assumir essa função, de ser embaixador, de conseguir essa vantagem nos próximos dias, mas essa discussão acabou sendo adiada. E aí, alguns diplomatas já que estão há muito tempo na função, na carreira, que conseguiram ali chegar até ocupar esta função, disseram que estão chateados e decepcionados se caso isso acontecer, se for aprovado realmente, seria uma falta de respeito. Isso já foi adiado então, e segundo informações, há um interesse único do senador Alcolumbre, que é o atual presidente ali na Comissão de Justiça, para que possa ser discutido este assunto que vem rendendo. Só para a gente reforçar então, não tem nenhum sinal verde, nem uma autorização do Palácio do Planalto, conforme diz o senador Alcolumbre, que tudo estava muito bem amarrado, até agora não foi nada articulado. A gente vai aguardar essa história, que vai render e muito nos próximos dias. A expectativa é de ser colocado ainda em discussão, em votação, antes do recesso. E a gente sabe que o recesso está logo ali na cara do gol, né, Cati?
Agora, Bruno, vamos falar também de Caixa Econômica. Você ontem acompanhou a posse da nova presidente Daniela Marques, né? Conta pra gente como que foi e quais são as expectativas com essa nova diretoria, com essa nova gestão.
Exatamente, Kátia. Essa é uma outra história que continua rendendo, mesmo com a chegada da nova presidente, a Daniela Marques, ex-assessora do Ministério da Economia, de 42 anos de idade, cerca de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ontem, numa entrevista coletiva que durou aproximadamente 40 minutos, ela chegou a falar que só no final de semana, cerca de 6 pessoas já foram afastadas, inclusive o chefe de gabinete que era ligado à antiga gestão, ao ex-presidente da Caixa, que se viu envolvido num escândalo de assédio sexual. Nos próximos dias, outras 26 pessoas serão alteradas de suas funções. Isso tudo na tentativa de recuperar, de resgatar a confiança na Caixa Econômica Federal e em relação às mulheres também. A gente já havia antecipado uma informação que a nova presidente lançou um instrumento para que vai ouvir as mulheres, as reclamações, as denúncias, que vai acompanhar também essas informações em um setor somente com diversas sugestões. Ou seja, os funcionários ou até os clientes da Caixa Econômica, eles vão conseguir ligar ali 24 horas e também durante a semana inteira. São 7 dias na semana e 24 horas ao dia para conseguir explicar ou repassar qualquer orientação para que possa combater o assédio sexual. A nova presidente chegou a falar sobre também financiamento, sobre ajudar o microempreendedor, inclusive as mulheres que estão com a intenção de investir, de lançar o seu negócio. A equipe da Caixa vai realmente se voltar a esse tipo de entendimento e de ajuda às mulheres. Ou seja, é um assunto que acaba ganhando muita força e foi uma resposta rápida. Agora a gente entra numa outra discussão, que é esperando o resultado de uma agência que foi contratada, uma auditoria de uma investigação. O resultado será divulgado ainda esta semana, o que vai levantar ali algumas respostas sobre as mulheres, sobre as vítimas que já foram ouvidas, cerca de 5 vítimas em relação a essa história da Caixa Econômica. No início da semana, na segunda-feira, houve uma forma de uma inspeção na Caixa para tentar entender onde ficava o ex-presidente, onde as vítimas ficavam, qual que era o ambiente de serviço, quais são as conversas durante o expediente, realmente para tentar entender qual era a ligação entre a vítima e esse assediador, no caso, segundo a denúncia, o ex-presidente da Caixa Econômica. Só para a gente finalizar essa história, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan está chegando agora sobre o assunto da Caixa Econômica, é que na residência oficial do ex-presidente, aqui uma residência alugada na capital federal, segundo informações, o local era escuro à frente da residência e algumas obras foram realizadas, colocando iluminação e reforçando a segurança da casa após o ex-presidente receber diversas ameaças nas redes sociais. O que estuda agora é saber, porque existe uma outra denúncia que o investimento, essa obra realizada na residência oficial do ex-presidente da Caixa, ele foi feito com recursos da Caixa Econômica Federal. Essa história continua sendo investigada e a gente continua de olho também na Caixa Econômica Federal. Volto com você no estúdio.
Muito obrigada, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento na programação aqui da Jovem Pan News. E o Congresso derrubou vetos de Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de incentivo à cultura. Ao todo, as leis direcionam 6 bilhões e 900 milhões de reais ao setor da cultura, um dos mais afetados pela pandemia. Artistas estiveram no Congresso para pressionar os parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado os dispositivos com o argumento que eles contrariavam o interesse público e seriam inconstitucionais. Então, agora, esses vetos caíram por decisão do Congresso Nacional. E esse assunto, ele segue ainda. Há outros vetos dentro da casa que precisam ser analisados pelos parlamentares. E, como eu falei ontem, esses vetos, eles trancam a pauta do plenário e impedem outras votações. Então, é preciso que dos 36 vetos que estão na casa, todos sejam analisados pelos deputados. E agora são 16 horas e 27 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Primeira super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Lojas 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Salve, aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com um método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso Encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora niucursos.com.br. N-I-U, curso. cursos.com.br.
Estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos. Muito boa tarde. Comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, os comentaristas da Pan, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Tudo bem, Marco? William, um abraço à nossa audiência.
Mais uma pesquisa. Nova pesquisa Quest, contratada pela Genial Investimentos, indica que a vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro caiu de 16 para 14 pontos percentuais no primeiro turno. Já no segundo turno, o levantamento aponta a vitória do petista em todos os cenários. Essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores de 120 municípios brasileiros entre os dias 29 de junho e 2 de julho e está registrada no TSE sobre o número BR-01763-2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Piperno, redução significativa?
Não, uma redução dentro da margem de erro. Oscilou de 16 para 14 pontos a diferença em primeiro turno e no segundo turno a diferença cai um pouquinho, 3 pontos, mas ainda se mantém num percentual alto de 19 pontos percentuais. Agora, um dado que chama atenção nessa pesquisa é que a Genial Quest, esse levantamento Genial Quest, ele completou exatamente um ano. E um ano atrás, os percentuais eram muito parecidos a esses aí apontados agora. E vejam, isso também está mostrando que faz muito tempo que a corrida presidencial, em todas as simulações feitas, ela não tem mostrado grandes oscilações. A não ser no período em que Sérgio Moro anunciou que disputaria a eleição, né? E aí ele chegou a bater em 2 dígitos, a 10, 11%, e depois, quando Sérgio Moro se retirou da corrida presidencial, quando a gente verificou que grande parte daquele do espólio humorista acabou, como já era de se imaginar, aderindo então à candidatura a Bolsonaro. De resto, não há grandes novidades, a não ser, para a alegria de Marco Antônio Costa, a ascensão de Pablo Marçal, que agora pontua, tem lá um pontinho.
É,
Isso é um crescimento de 100%.
Depende do ponto de vista.
Depende, né? Do ponto de vista. Marco Antônio.
Eu estou gostando da graça que vocês estão fazendo aqui. Mas, saindo do fantástico mundo de Piperno, né, essa pessoa incrível que está ao meu lado, mas que costuma enxergar o mundo meio que como uma espécie de projeção daquilo que ele quer ver, que é uma coisa um pouco diferente da realidade fática. E aqui eu acho interessante relembrar, meu caro William, a campanha presidencial. Sim. E o resultado da campanha presidencial no estado de São Paulo, levantando o mapa eleitoral de 2018. Até foi interessante isso, né? Ainda bem que os seguidores acabam interagindo com a gente, e eles trazem os dados, a gente lembra, a gente fala, poxa, é verdade, isso é um dado relevante. E você vê que o Haddad teve 16% dos votos em São Paulo, né? Do nosso colégio eleitoral aqui. E você percebe como esses institutos de pesquisa conseguem chegar numa estatística tão grotesca que nem essa, tão bizarra, tão surreal como essa, considerando que você tem todo o interior de São Paulo, do estado paulista, pintado de azul, né, de um viés conservador, de um viés liberal, com uma baita rejeição ao PT. E mesmo assim, essas pesquisas insistem em gerar esse tipo de manchete, esse tipo de pseudonotícia, né? Tentando de alguma forma construir essa imagem de que o Lula é uma espécie de, né, candidato que já venceu praticamente. É como se não precisasse nem disputar a eleição. Você estava falando de um candidato que a gente não precisa relembrar toda a história, mas foi o precursor do maior escândalo de corrupção da história, não só do Brasil, do mundo ocidental. Então você vê que a proporção não é pequena, mas assim, parece que o intuito desses institutos é tentar normalizar uma candidatura que, na verdade, a gente sabe, a gente vê pela manifestação das ruas, a gente vê pelo prestígio popular dos candidatos que estão em jogo, a gente vê pela foto falsa que difundiu aí, foi difundida nas redes sociais e foi desmentida logo depois de ser publicada, de tão grotesca que era, mentira também. Então, sabe, tem muita coisa que a gente acaba vendo em termos de manipulação e parece que essas pesquisas que dão, além da diretriz, mas uma espécie de tentativa de cravar que o Lula é o candidato majoritário no estado de São Paulo, acaba sendo realmente patético. Por isso que as pesquisas são tão desacreditadas hoje, porque as pessoas não enxergam esse tipo de resultado na prática, no candidato nas ruas. Bom,
quando o Marco fala que o interior de São Paulo ele é todo azul, ele está se referindo ao PSDB?
Não, estou falando do viés conservador. Esquece PSDB. Interno.
É claro que o interior de São Paulo, ele sempre teve, muitas vezes, principalmente nas eleições...
Verde e amarelo ao invés de vermelho. Melhor.
Ele teve...
Você corrigir. Falou azul. Você
não,
falou
vamos, azul. Vamos corrigir aqui no ar. Verde e amarelo. Melhor.
Eu diria para você, então, que o interior de São Paulo, nas eleições presidenciais, muitas vezes votou contra o PT e provavelmente o PT não vença outra vez no interior de São Paulo. Isso não é novidade alguma, mas as pesquisas, não é uma pesquisa paulista.
Mas
não é uma pesquisa
ele de muda Paulo. De ideia subitamente, Piperno?
Quem é que muda de
o
ideia?
O conservador paulista mas do interior, ele muda de ideia subitamente. Então ele está dando aqui Lula vencedor, vantagem atroz. Aí você acha que ele vai mudar do
então
nada?
Eu vou recapitular o que eu estava dizendo.
Tudo
você está muito agitado.
Não, eu estou animado.
Talvez você não tenha ouvido bem. Eu disse que, muito provavelmente, o interior de São Paulo. Primeiro que essa não é uma pesquisa paulista, essa é uma pesquisa nacional.
Eu só estou então, trazendo aqui.
Então isso. Ou seja, a gente está falando então de um microcosmo, a gente não está falando do país todo. Segundo, o interior de São Paulo, ele sempre teve...
As outras estatísticas davam essa diferença também.
Uma certa aversão ao PT. E o que eu disse, Marco, talvez você não tenha ouvido, é que provavelmente isso não vai se alterar. Provavelmente Lula, de novo, vai perder no interior de São Paulo. Como ele vai perder, ele não vai ganhar, por exemplo, a eleição em Santa Catarina, ele deve perder. Da mesma forma que o Bolsonaro vai perder de goleada em Pernambuco. Assim como o Lula tem pouca chance de vencer no Mato Grosso do Sul. Então, há regiões em que essa preferência ela é muito clara para um ou para outro. Agora, essa é uma pesquisa nacional. E o que eu disse é que essa pesquisa nacional, ela coincidentemente apresenta resultados parecidos com outro levantamento que a Genial Quest fez um ano atrás. Eles têm feito vários levantamentos de um ano para cá e os resultados têm se alterado muito pouco.
Bom, falar em colégio eleitoral, vamos lá. Se os senhores hoje, hein, analisando, é claro, a pesquisa, quem leva, por exemplo, o maior colégio eleitoral? São Paulo.
As várias pesquisas mostradas,
putz, lá vem.
A exceção, a do Paraná. Pesquisa
não, você levantou, agora vai, Piperno.
Não, é isso.
Ué, quem leva?
Eu
quem
não
leva?
Vou brigar com o número.
Quem leva?
Bom, então vamos lá. As 14 pesquisas nacionais têm dado vantagem ao Lula. Dessas 14,
Rio de Janeiro.
Pra... Dessas 14, 13
Rio de
dão
Janeiro.
Vontade
de historicamente, o PT sempre perdeu em São Paulo. Que não, engraçado.
Ganhou em 2002.
Né? Que engraçado.
Ganhou em 2002.
Né?
Rio de Janeiro. Aqui. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é um dos três maiores estados, aquele que tem apresentado o maior equilíbrio e hoje tem uma situação de empate técnico, segundo os vários levantamentos.
Salvador?
Ah, aí é.
Bahia?
PT de goleada.
É?
PT de goleada.
Não, Minas Gerais.
Bahia. A diferença.
Minas na Gerais, Bahia, Belo Horizonte.
Na Bahia. Em Minas Gerais, sim. O Lula tem levado vantagem.
Eu acho que eu posso fazer uma reflexão?
Pode, claro, deve.
Eu imagino que essas eleições serão um marco para a história do nosso país. Nada é igual, né? Tudo muda. Nada se repete.
Ufa, ainda bem, né?
Não é, mas é interessante isso, porque é o seguinte: a gente compara cenários e tenta usar como paradigma as eleições passadas. Mas todos os cenários são cambiantes, eles mudam, eles se alteram. E quando você vê, por exemplo, que existe uma disputa em que o juiz que prendeu um dos candidatos à presidência da República desembarcou do governo federal de maneira totalmente errada, equivocada, atirando, né? E a imagem pública dele derreteu, literalmente, ele não sabe nem para que ele vai ser candidato hoje. E daí você percebe que existe uma polarização como nunca antes a gente viu, a polarização mais próxima disso é da última eleição, obviamente, 2018, mas aqui, William, existe uma coisa que não era comum e será comum durante o período eleitoral, que é uma disputa sobre questões éticas, morais e qual é o tamanho do Estado que o brasileiro quer se intrometendo na vida dele. Isso é que está na pauta, é isso que está no jogo. E as pessoas agora estão abrindo os olhos para isso. Então eu realmente espero que haja uma reversão gigantesca, porque existe muita pretensão, é muito presunçoso por parte da esquerda, e aqui eu não estou reduzindo ao Piperno, mas a esquerda política brasileira, achar que vai lançar os seus tentáculos sobre o Norte e Nordeste como nas eleições passadas. Eu realmente imagino que existe um rompimento de paradigma acontecendo em várias capitais da região Nordeste e Norte. Bom, que vai mudar o cenário
político eleitoral. Vou falar sobre movimentos. Você falou que o interior de São Paulo é verde e amarelo, né? E quem não é verde e amarelo é corrupto, é bandido. Porque vocês lembram dos caras pintadas? Também não era esse conceito, lutar contra a corrupção? A garotada foi para a rua na década de 90, hein, Piperno? Com esse mesmo conceito do verde e amarelo, da nação brasileira.
Pois é, tem gente que em alguns segmentos políticos, especialmente a direita predatória, que ela tenta se apropriar de alguns símbolos nacionais.
Eu sou um predador, Piperno.
A direita predatória é porque ela destrói o Estado, ela destrói tudo, né? Ela destruiu saúde, educação. Era saúde no quarto ministro, educação no quinto, Petrobras no quarto presidente. É uma confusão. Eles não conseguem fazer com que essas áreas fundamentais funcionem. Não é uma questão de estadolatria. É uma questão de constatação. O governo, ele tem que gerir bem essas áreas. E ele não consegue fazer isso. Agora, veja. Hoje, por exemplo, a gente vê em alguns portais aí uma entrevista, até para ajudar a responder a pergunta do William, do presidente do Grupo Esfera, o empresário José Camargo. E aí ele diz o seguinte, olha, 90% da Faria Lima diminuiu demais a sua rejeição em relação ao Lula.
Maravilhoso. É o famoso data muito. Fulano de tal.
Não, eu quero dizer
é o famoso
seguinte.
Data não. Fulano, ele fica brincando de não, pesquisa aqui, não, ele não, se não, empolga, não, não. Claro, e agora ele não, quer dar credibilidade não, não, não. Ao data fulano
terminar,
de tal.
Só quero terminar o raciocínio.
Tudo bem.
Não é o data fulano de tal. Eu quero dizer para você o seguinte, é um empresário importante, que é óbvio que o número dele não é exato, assim como o teu número, por exemplo, 95% da universidade, da Tamarco também. Então, assim,
Datamarca
é óbvio que é uma estimativa.
Confuso,
ele está dizendo o seguinte, olha, hoje muitos empresários que tinham rejeição ao PT, isso vale para São Paulo, interior, interior do Brasil, outra cidade, não tem mais.
Posso falar? É uma coisa muito simples. Pode. Eu só queria... Qualquer pessoa que apoia o PT nas condições que o PT se apresenta hoje enquanto partido, está defendendo o partido envolvido nos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. É isso. E caiu exemplo, o tesoureiro, caiu o presidente, caíram todos os indicados das estatais, caíram políticos, caíram
Cunha, Costa
todos
Neto.
De maneira comprovada, agindo de maneira ilícita. Aí você fala pra mim, poxa, Marco, e agora? O Piperno tá tentando criar os gates dele lá, o Pastor Gate, os escândalos, os pseudo-escândalos de corrupção, que não existem, que ele tá tentando de alguma forma provar que não tem nenhum tipo de vinculação com o governo central. Nenhum tipo de vinculação com a presidência da República.
Não vai ser opinião, vai ser a lista do país das fantasias.
Quando nós fomos para as ruas, os caras pintadas, os verdes, o verde e amarelo, né, foi para as ruas, a gente estava contra a corrupção, não era isso?
Sim.
Quem era o principal símbolo de corrupção
Fernando
na época?
Collor de Mello.
Onde está o Collor hoje?
Do lado de Bolsonaro, eles andam assim, ó, juntinhos.
Ah, entendi.
Ó, ele andou do lado de Dilma Rousseff, ele andou do lado de Fernando Henrique Cardoso, ele andou do lado de... Ele andou do lado de todos os políticos. É que nem você chegar e falar... É tudo, posso falar? Raposa. Tudo Raposa
Velha.
Centrão. Tudo Raposa Velha.
É o Centrão.
Você também, né?
Você tem...
É o Centrão.
Ele faz parte, de... Já falamos sobre isso. É um tipo de pessoa que está lá no Congresso Nacional, matéria-prima do Congresso. Agora, você vai falar, não, o William é puro demais para se relacionar com os senadores e deputados federais do Brasil.
Ele é candidato então, a governador.
Deixa eu te falar uma coisa, tem que falar isso daí na prática para a audiência também sacar como é que funciona a Brasília. Então, vai lá o Fernando Collor de Mello, bate na sua porta e você fala, não vou te receber porque eu não quero ser visto com você. Você faz isso em Brasília, na décima vez você está isolado, você está sozinho, você não consegue governar, você entende? Então certo. Não é assim que funcionam as coisas.
O presidente já foi na primeira.
Você tem que criar um ambiente de governabilidade.
Collor de Mello.
E eu falei aqui já, sessão recíproca de interesses. Você cede um pouco dentro de um ambiente negocial. É normal isso daí em qualquer país do mundo.
A sessão recíproca de Mello, só uma coisa, é o troca-troca, né?
Candidato a governador. E é candidato a governador de Alagoas com apoio...
Posso falar uma coisa, William, só para terminar e concluir. Para o PT, corrupção era método de governo. Era a maneira que eles conseguiam governar, corrompendo. Era mala para cá, mala para lá. Aqui você tem um Estado, uma presidência da República pautada integralmente pelo Estado de Direito. É isso. Eles estão brigando com pautas republicanas do Legislativo. E a gente está brigando, quando a gente fala, por exemplo, sobre a invasão do Supremo Tribunal Federal no Poder Executivo ou no Legislativo, com o ativismo judicial. Então, quer dizer, a discussão dentro desse governo não é sobre corrupção, é sobre ativismo judicial e intromissão do judiciário no Poder Executivo.
Governo de vestais. Olha, se eu fosse escalar um time de futebol usando, por exemplo, parceiros do presidente Bolsonaro, a gente podia anunciar a escalação assim. O time vai de Fernando Collor de Mello, Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Arthur Lira e também Costa Neto. Já fechamos a defesa. Já pensou?
Eu não quero que provocar defesa, não, assim? Marco, mas... Esse time, a escalação
se eu for
é pesada.
Continuar a escalação, então.
Você quer, é uma escalação
quer
tradicional.
Quer a escalação do PT? Não.
Vamos lá, boa.
Você
boa,
quer uma escalação do PT? Do PT.
Putz,
metade está preso, a outra metade está envolvida com escândalo de corrupção. O que você quer?
Então o Centrão ganhou de W.O. Vamos lá. O empresário João Camargo, presidente do Grupo Esfera, afirma que, abre aspas, o ranço da Faria Lima com o PT já diminuiu 90%. Fecha aspas. Camargo, que se reuniu com Lula na semana passada, disse à BBC que sua rejeição ao petista diminuiu diante da escolha de Alckmin como vice e do esforço da chapa em dialogar com os empresários. Que tipo de diálogo seria esse, Piperno?
Ontem nós conversamos aqui sobre a participação de Alckmin nessa chapa. Nem sabia disso. Afinal de contas, essa declaração foi feita hoje.
Que declaração?
Então, o Alckmin, eu disse aqui ontem que, independentemente da quantidade de votos que ele possa agregar à chapa, o papel mais importante dele era exatamente o de quebrar resistências à candidatura do Lula e aproximar o candidato, e reaproximar o candidato do PT de empresários com os quais ele teve, aliás, ótimo relacionamento no tempo em que foi presidente, aliás, chegou até a montar lá o conselhão, que reunia 200, 300 grandes empresários. Muito bem. Essa ponte, ela vai sendo feita, é reconhecida agora pelo empresário dono do Grupo Esfera, aliás, do Grupo Esfera, o João Camargo, e aí mostra a importância de Alckmin nessa chapa. Outra coisa, da mesma forma que a gente vê agora a manifestação de um grande empresário, ontem Lula se reuniu com outro grupo de grandes empresários, da elite empresarial do país, lá na Fiesp. Foi recebido na Fiesp. Assim como hoje, por exemplo, gente, alguns portais já mostram declarações do deputado federal Nery Geller, deputado do PP, da base bolsonarista. Ele é um deputado do Mato Grosso, ligado ao agronegócio, é candidato a senador e negocia o apoio dele à candidatura Lula.
Eu só queria te fazer uma provocação antes do seu país. É assim. Então, para poder passar a mão no esquema de corrupção que o PT esteve envolvido, eu pego o Alckmin como um mediador, ele que vai aliviar e vai assinar a carta de fiança falando assim, olha, não, pode vir, que eles são pessoas legais, eles tiveram um probleminha lá atrás, mas agora está tudo certo, que eu garanto.
Ah, excelente, William. William, agora eu gostei, sabia? Olha, tô feliz com você agora.
Eu só queria saber.
Não, foi legal, foi interessante. A provocação foi boa e acertada, pelo seguinte sentido. O Alckmin parece aquele verniz para inglês ver, sabe? Aquele verniz que você coloca
para falar.
Aquele que
não aguenta a água da chuva.
Veja bem, não é tão vermelho, não é tão socialista, tá tudo bem. Existe aqui um cara meio desajeitado, meio sumido, que ninguém levava a sério mais, mas ele está aqui no centro. E daí você monta um Estado totalitário, autoritário, um Estado que, independentemente dos empresários, né, porque é isso, essa elite empresarial gosta de acesso. Acesso à presidência da República, acesso a ministros...
Para quê?
Para conseguir algum tipo de vantagem no ambiente de mercado, de livre concorrência, para poder sufocar a livre concorrência, para poder sufocar
tipo,
os
se
seus
eu quiser
competidores
fazer uma
e concorrentes.
Bíblia, por exemplo, com uma foto, é uma aproximação.
Não, mas aí você está misturando as coisas.
Tá.
Vamos tentar não misturar as coisas, porque senão fica confuso. Eu tenho um ponto a fazer, uma conclusão a chegar. Sim. Depois você pode fazer as suas sugestões ou insinuações com relação ao MEC.
Não, não.
Mas tudo bem. Aqui você tem um ambiente... Porque isso daí não a gente está falando estruturalmente de um ambiente onde você tinha... Historicamente, o Leandro Narlock fala nos livros dele isso. Você tem o Sérgio Lazzarini, que estudou esse fenômeno aqui no Brasil. Se chama capitalismo crônico, ou capitalismo de laços, como o Lazzarini chama, que envolve essa relação espúria entre elite governamental e elite empresarial, com o objetivo de ganhar market share, ganhar espaço de mercado aniquilando a concorrência, para você conseguir se tornar aquele oligopólio ou aquele monopólio no setor onde você atua. Isso, para alguns empresários, é a melhor coisa que existe no mundo. Como que você consegue ter isso? Em Estado nazista, fascista, comunista, socialista, esses Estados propiciam esse ambiente de relação espúria entre elite do governo, que é a elite da burocracia, e a elite da iniciativa privada. Então, esses caras, eles estão fazendo isso muito mais por um interesse escuso de querer uma relação que, nos Estados Unidos, existe, mas ela é promovida dentro do ambiente legal e de adequação normativa, que é o lobby. Mas é um lobby que ele costuma até ser alvo de crítica pelos liberais. Tá bom, vou terminar. Mas é isso. Aqui não. Aqui existe essa relação espúria, escusa.
Muito rapidamente, o Marco explicou muito bem a relação que ocorre entre o governo Bolsonaro e os barões do agronegócio, por exemplo. Esses têm todo o acesso,
inclusive. Mas a gente está falando do Lula, gente.
Ué, mas eu estou dizendo que essa relação que o Marco explicou aí dos grandes capitalistas,
prova. Prova então, que existe uma relação escusa.
A dinheirama, nossa.
É fácil falar.
A dinheirama.
A dinheirama, mas você não tem nada para provar.
Eu tenho,
a gente tem 13 anos de gestão petista para provar.
A dinheirama despejada.
13.
A dinheirama despejada, eu não estou nem falando em relação escusa, estou falando em facilitação de você eleger uma elite e eu vou com esse. Coisa que, por exemplo, o governo Bolsonaro faz em relação ao agronegócio.
Joga aquela tentativa de equivalência.
Pega 350 bilhões agora, né, do Plano Safra, e despeja desse agronegócio, já extremamente capitalizado.
Ô, gente, o negócio então é apostar nos dois cavalos e ver quem vai chegar na frente para eu poder levar uma vantagem?
Muito empresário fez e continua fazendo isso em alguma medida. Tem muita gente que faz isso. O problema é tentar normalizar um candidato que fala em regulação das redes sociais, explosão do teto de gastos, que fala em descontrole orçamentário e financeiro da máquina pública, que fala em aumentar o tamanho da máquina pública, que fala em reestatizar a Eletrobras e estatizar determinados setores. Você está falando com uma pessoa que está presa num período pré-União Soviética.
Você sabe que ontem a gente até falou um pouco sobre isso no 3 em 1.
Não é normal isso.
Eu disse para eles, William, o seguinte, você pegar todos os países da Europa, os maiores, os intermediários, os menos importantes, então, todo mundo, em algum momento da vida, teve ou ainda tem governos de esquerda. E a vida seguiu, né? Nenhum deles se tornou menos próspero por conta
Sim,
disso.
Sim, se
até
tornou.
Gravei um
muito
vídeo, coloquei
menos.
Isso no Instagram. Quem fica
então,
dizendo,
esse é um problema nenhum, da narrativa
Alemanha,
do pessoal da esquerda.
A Alemanha continua sendo
todos
a
perderam,
grande país, a grande economia, a locomotiva
todos
europeia.
Perderam.
Alemanha,
você perde
hoje,
em liberdade,
democrático.
Desenvolvimento econômico.
Realmente, a Alemanha deve ser uma
você
ditadura.
Perde.
Uma ditadura.
Você perde
o
liberdade.
O Partido Trabalhista Inglês, olha, a gente está até rindo disso. O Partido Trabalhista Inglês, então, governou com mão de ferro ali, para não deixar, né, a iniciativa privada poder não, mostrar todo o seu
bem, Piper,
potencial.
Não.
Espanha, Itália,
querem
França,
perder ai. Liberdade? Vota na esquerda. É simples assim.
Então,
quer perder liberdade? Quer
foi,
dar mais direito
então,
para bandido? Vota na
foi,
esquerda.
Qual foi o país europeu que perdeu
é
liberdade? Me responda essa pergunta. Aliás,
você tem sim um decréscimo da liberdade, da autonomia,
que,
no setor privado, no setor de livre iniciativa. Porque
exatamente.
O Estado
tem
burocrata
um,
se debruça
a Polônia,
sobre você.
Aliás, a Hungria, o país mais à direita da Europa,
mentira.
Ele é exatamente um país
mentira.
Onde há um déficit de liberdades.
Mentira.
Inclusive, opa,
isso é mentira.
Isso é um case mundial.
Isso é mentira.
Aliás, você pode... Victor
isso é mentira.
Então eles defendem Victor Orban.
Não, isso é mentira.
Victor
isso
Orban.
É fake news ao
eles
vivo.
Eles defendem o governante de extrema-direita predatória. Victor Orban.
Alguém cai nesse papo?
Guarda
porque ele me
nome.
Chama de extrema-direita predatória e ele acha que as pessoas vão acreditar em qualquer
defende,
pessoa que ele chama de extrema-direita predatória.
Victor Orban.
Sempre chamei o Piperno de
defenda.
Esquerda.
Victor Orban.
A extrema esquerda.
Procurem.
A extrema esquerda.
Eles defendem Victor Orban.
Olha, vocês terem uma ideia.
O governante da Hungria.
A extrema esquerda. Eu sou liberal.
Então,
a
você
extrema...
não é bolsonarista. Você já falou. Eu sou liberal.
Não.
Não, ele.
Ah,
mas
aí...
Gente, é que nem eu chegar e ficar chamando o Piperno de cirista. Não é propositivo para o debate. Agora, nessas eleições, acho que está muito claro em quem cada um vai votar
mas,
aqui.
Mas, por
né?
exemplo, o Piperno,
é bem simples.
Ele fala que apoia o Ciro. Ele também não é lulista.
Vai ser lulista. Ele é lulista de segundo turno. Olha a cara dele, vermelha. Tá vermelhão aí.
Não, tá vermelha com chá gravata aqui. Ó.
O ministro da Defesa... Agora, a gente tem que ter tranquilidade, porque Sim. as eleições estão garantidas. O ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira,
muito.
Disse hoje que o papel das Forças Armadas no processo eleitoral é colaborativo, sem nenhum outro viés. A declaração foi dada à Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o trecho?
Simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu disse em reuniões presenciais com os dois, com o presidente e o vice-presidente, ministro Fachin, ministro Alexandre Moraes. Tudo isso para a gente ter mais transparência, segurança e melhores condições de auditabilidade. Só isso, não tem outro viés.
Tá vamos todos juntos para frente, Brasil, Brasil. É isso, né?
Eu acho que é uma manifestação correta, adequada. Eu não vejo qualquer tipo de problema. Ou que o Piper não gosta de sugerir, né? Lembra?
Sugerir?
Lembra?
O
ovo da serpente está sendo chocado.
Não, o ovo da serpente golpista.
Ele podia... Ele... serpente golpista, agora a serpente...
O que seria o ovo da serpente golpista?
O ovo da serpente golpista.
Conto da carochinha.
Então, foi
vai
o que
lá,
deu
Piper,
origem
não.
a essa manifestação.
Usa sua criatividade.
Porque exatamente uma...
Isso.
Grande colunista, a Malu Gaspar, né? Uma deputada, jornalista, enfim, comentarista político e tal. Ela escreve na coluna dela de hoje, publicada
A Hora
no
Certa
Globo,
na Pan, 4h56.
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA. Qatar 2022. Na Jovem Pan. 32 seleções. 64 partidas. 5 cidades. 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022. Na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Lojas 100. 70 anos realizando sonhos. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. consórciomage.com.br.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapas.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Vem cá. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você...